Nós já mencionamos sobre amor e gozo. Vimos que o amor, a parte de definição contrária que o inimigo usa, é o amor próprio. Do gozo, a frustração. Hoje nós vamos ver paz e longanimidade. Vai dar tempo de fechar todos, tá? Não fique preocupado, não. Tá dentro do tempo. Vamos tentar aqui fazer algo que os irmãos vão entender um pouco melhor. Quando você está com o fruto do Espírito na sua vida, ou seja, você está mostrando essas atitudes, essa parte do caráter de Deus na sua vida, você expressa, segundo o texto que nós lemos hoje de manhã devocional, você expressa exatamente aquilo que nós devemos ser, filhos de Deus. Essa é a razão porque Deus está trabalhando em nossa vida para nós sermos iguais ao seu Filho Jesus Cristo. E isso leva um tempo. Algumas pessoas levam mais, outras levam menos. Mas, por outro lado, o caráter de Deus, ou aquilo que Deus tem trabalhado na sua vida para que você seja igual a Ele, vai aperfeiçoando à medida em que nós vamos cedendo o terreno. Por outro lado, o diabo não quer que você mostre esse amor para o mundo. Não quer que você fique contente. Não quer que você expresse uma paciência extrema. De forma nenhuma. Tenha paz, essas coisas todas. Ele não quer. Então ele vai fazer de tudo para que você ande na carne. Esse é o objetivo, é uma guerra. Tanto é que Gálatas fala que nós temos uma guerra do Espírito contra a carne. Exatamente isso, porque o inimigo quer desfazer o Filho de Deus na sua pessoa, ou refletindo a luz do mundo, como nós devemos ser, luzeiros. E diante disso, nós vamos falar hoje sobre paz, e para os irmãos entenderem, o amor, gozo e paz é a transformação do interior. O próximo, longanimidade, benignidade e bondade tem a ver com conformação do exterior. Eu vou explicar depois. E fé, mansidão e temperança tem a ver com a reforma do novo ser. Eu vou explicar isso mais para frente. Mas só para os irmãos entenderem que é um grupo de três. Três, três, três. Fica mais fácil de entender. Então eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias. Nós vamos estudar gozo. E gozo tem a ver com...
alegria.
Não, perdão. Alegria. Perdão. Paz. Nós vamos dar paz hoje. E paz tem a ver com 2 Timóteo. Eita. Não é o pastor Timóteo, não. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10. 2 Timóteo. Capítulo 3, versículo 10. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10. Que diz assim, 10, 11 e 12. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra. Quantas perseguições sofri e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Oremos. Bondoso Deus e Pai, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui. Abençoe esse tempo de estudo da Tua Palavra, para que nós possamos realmente aprender mais e entender melhor como devemos andar diante do Senhor e para o Senhor. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, antes de entrar no texto aqui, propriamente dito, eu gostaria de ver uma coisa com os irmãos. Eu não precisa abrir, tá? Mas eu vou ler alguns textos aqui que é bem conhecido dos irmãos. Então, quando você vai olhando as cartas de Paulo, as cartas que ele escreveu às igrejas, às pessoas. Você olha assim, de cara você olha assim, Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade, a igreja que está em Corinto. Versículo 3, graça e paz. Bom, tem um detalhe aqui interessante, que nós não podemos confundir, é que a paz que ele está relacionada aqui, é a mesma paz que quando as pessoas passavam durante aquelas viagens que iam de cidade em cidade, de região em região, nas vias romanas, estradas romanas, havia uma pax romana, que essa pax romana era uma tranquilidade de você andar seguro diante de um mundo que estava meio conturbado em guerras nas extremidades do império. O império já estava bem mais estabelecido quando o cristianismo chegou, mas ainda a Pax Romana garantia a sua integridade. Então você sempre passava de um lugar para o outro, sempre vinha Pax, né? E o outro respondia Pax. Hoje, alguns irmãos, por alguma razão, eu não considero errado, mas acho inconveniente, um ponto de vista. Porque eu mesmo não respondo da mesma forma. Quando o irmão chega e fala assim, paz, eu falo amém. É? Porque a Bíblia é bem clara quando diz que nós temos paz com Deus e paz de Deus. Nós já temos isso. E se você está andando bem, você vai responder paz, mas não há necessidade. Você diz amém, né? Assim seja. Mas a maioria dessas pessoas que falam isso geralmente são mais. Não estou dizendo que não tem irmãos que falam sim, mas a maioria vem do lado pentecostal. Não quer dizer que você não possa falar paz, irmão. Não há necessidade de você falar porque você já tem essa paz, né? É mais fácil você cumprimentar de outra forma. Que Deus te abençoe, é muito mais vantajoso, porque Pedro fala que nós somos chamados para abençoar os outros e não para trazer a paz, porque quem trouxe a paz, segundo Efésios, foi Cristo. Evangelizou a paz e nos deu a paz, acabou. Então nós temos essa paz não existe no meio de nós. Agora, tanto é que se você olhar quase todas as cartas de Paulo, ele fala essa paz, graça e paz. É um cumprimento para identificar os crentes daquela época. Porque quando eles passavam de um lado para o outro, alguém falava Pax, ele respondia Pax. Era comum, era necessário um cumprimento, você passava de um lado para o outro, paz, paz. Mas quando um falava graça e paz e o outro só falava paz, já sabia que ele não era
salvo.
Mas quando um falava graça e paz, o outro falava graça e paz, eles paravam e começavam a conversar. E até ficavam um tempo conversando na estrada, procuravam um lugar mais, assim, na sombra, para poder conversar. E era necessário isso. Então, Paulo mesmo, ele explica isso de forma subliminar. Eu digo, não tem uma explicação lógica, mas quase todas as cartas dele, ele traz essa paz. Inclusive, você pode ver a voz, graça e paz da parte de Deus nosso Pai em Efésios. Você vai em Filipenses, tem a mesma coisa. Graça, voz e paz da parte de Deus nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Você vai em Colossenses, aos santos, diz aqui, ó, aos santos e irmãos fiéis em Cristo Jesus em Colossos. Graças a voz e paz da parte de Deus. Então, quase todas as cartas dele, ele menciona essa paz. Então nós temos a paz, e a paz é a proteção do mau espírito na mente e no corpo. Essa é a paz, principalmente em que Jesus, lá em João, ele declara, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não turbe o vosso pensamento, credes em Deus, credes também em mim, eu venci o mundo. E assim ele foi mencionando lá em João vários textos. Eu mencionei 2, 3 versículos juntos aqui. Para não tomarmos tempo para andarmos aonde nós queremos entrar. Então essa paz nós temos. E nós devemos refletir essa paz. Ah, pastor, então isso está muito fácil, né? Quando o irmão vier com arco e flecha, você levanta a bandeirinha branca e abana assim, né? Não, não é isso, irmãos. Não é isso. Não é nesse sentido, não é o fato de você demonstrar a paz, mas o oposto. Porque a paz, ela tem um lado reverso. Exatamente isso, é onde o inimigo ataca para que nós tenhamos preocupações. Andar preocupado é falta de paz. Veja bem, ansiedade é uma coisa. Eu estou falando de preocupação. A preocupação é um nível posterior à ansiedade. Tudo bem? A ansiedade nós sabemos que é contrária à palavra de Deus, é pecado. Preocupação também é pecado. Porque alguns crentes dizem que é o fato de você não descansar em Deus. Pode até ser essa terminologia, mas o fato é que a preocupação é a busca com propósito de opressão. Vou esclarecer. Paulo, aqui no texto que nós acabamos de ler em Timóteo, ele menciona no versículo 2 a seguinte coisa, 12. E também a todos que plenamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Olha, o fato de você viver piedosamente em Cristo Jesus, no contexto aqui, é que você estava sendo perseguido. E naquela época as pessoas estavam sendo perseguidas. Então a perseguição hoje, você vai falar assim, então perseguição é o fato de você ser apedrejado ou ser martirizado. Então, alguns lugares no mundo há uma perseguição realmente. No mundo muçulmano, lá na Índia, como teve, no Timor-Leste, que foi uma onda, sabe? Infectou os anos atrás, aí não sei se os irmãos ficaram sabendo, mas apedrejaram igrejas e fizeram tanta coisa perseguindo os crentes. Irmãos, não é só isso. A perseguição está tão clara no verso 12 que é o seguinte: é o fato de você viver piamente em Cristo Jesus, o fato de você viver e as pessoas falarem assim, você é muito orgulhoso, fica quieto, seja como os outros, por que você quer ser diferente? Isso é perseguição, irmãos. E começa dentro da igreja e fora da igreja. As pessoas, às vezes, são usadas pelo inimigo, não de forma que o diabo vem e fala no ouvido da pessoa, mas de certa forma influenciada pela própria circunstância em que está se passando. E o diabo, ele vai afetando as pessoas, usando uns aos outros, ao ponto de chegar isso ao seu lado, até mesmo pessoas que estão bem íntima, parentes, amigos, e falarem coisas no seu ouvido em que você não precisa ouvir. Vou dar um exemplo bem claro nisso. Jesus chegou e falou assim, eu vou para Jerusalém e vou morrer. Aí veio Pedro e, não, você não precisa fazer isso, não sei o quê. O que Jesus respondeu? Sai para lá, Satanás, né? Diabo, né? Ele não falou que o Pedro é diabo, mas a influência que vem chega até você. E essa é a razão pela qual a paz não estabelece em nossa vida. Porque o diabo tem a tendência de influenciar coisas e situações para que nós tenhamos preocupações. E se nós andamos preocupados, então não refletimos essa paz, que é parte do fruto do Espírito. E você nota aqui no versículo 11, diz assim, perseguições e aflições tais quase aconteceram em Antioquia, em Icônio e Listra. Isso foi na primeira viagem de Paulo. E você nota que quando Paulo começou em Antioquia, os judeus usaram a parte verbal, ou seja, usaram a voz para fazer com que ele fosse contrariado. E a principal razão, que é o primeiro ataque que acontece na vida do crente, é esse. O diabo vai tentar fazer algo verbalmente de alguém, alguma coisa, vindo de fora, até mesmo mais próximo de você, chegar no seu ouvido, e a razão por que vem isso é uma só: inveja. Diz lá no contexto em Atos 13, 44 e 45, que eles encheram-se de inveja. Então a razão por que você está vivendo e mostrando Cristo na sua vida, ao ponto de alguém vir e falar alguma coisa para tirar a sua paz, deixar você preocupado, ou colocar uma incógnita na sua vida, ao ponto de pensar assim: será que eu estou fazendo a coisa certa? Eu vou dar um exemplo mais claro assim, no contexto do mundo. Eu conheço um homem em que ele gosta de vender coisas. E ele procura vender porque ele é pago para vender. Então outras pessoas que trabalham com ele, no dia a dia, não ficam assim. Fica no YouTube, né? Fica ouvindo com os dois fones de ouvido, não atende o telefone, ele trava o telefone. E as pessoas tentam ligar para ele e transfere para o outro ramal. E aquela pessoa, todos são cristãos, dizem eles, mas estão lá vendendo coisas e aparentemente tudo vai para ele. Ele é obrigado a descer até liberar o estoque, porque o outro não quer atender, né? Não quer atender o telefone. Às vezes chega um cliente e a pessoa que está lá no fone de ouvido deixa o fone de ouvido, vai para o banheiro, deixa o outro atender. E parece que isso não acontece com você, né? Não sei se você acontece com você, não, né? Então, geralmente é assim: tudo sobra para você. E aí vem aquela sensação: todo mundo faz coisa contrária àquilo que eu faço. Será que eu estou trabalhando certo? Já pensou? Será que eu estou fazendo a coisa certa mesmo? Será que eu estou trabalhando e os outros não fazem nada o dia todo? Às vezes sai para o almoço, em vez de ficar uma hora, fica duas horas e meia. E aí você sai e volta, às vezes você nem sai para almoçar, almoça na mesa mesmo, ou vai ali, 30 minutos, volta, porque está cheio de coisa para fazer, todo mundo está folgado e você ralando lá. Não é o seu caso não, né? Irmãos, isso é uma forma de perseguição também, por viver para Jesus. Sabe o que Jesus fala? Fala assim: e todos também, todos os que piamente ou querem viver uma vida que parece com Jesus, vão sofrer perseguições. A recompensa é grande, irmãos, pode ter certeza disso. Não vai ser aqui. Parece que você está sozinho nesse mundo. Pedro fala no texto que os crentes têm passado também por aflições nesse mundo. Outros crentes têm passado, igual você. Então, o fato de você querer viver para Jesus é uma coisa que está sendo disseminada entre os cristãos na atualidade, dizendo que está fora de moda. Você tem que viver para você, porque a igreja mudou, tudo mudou e as coisas mudaram. Eu fico até preocupado, porque eu não vejo Deus mudando nada, ele continua o mesmo. Tanto é que vai piorar a situação dentro da tribulação. E graças a Deus não vamos estar aqui, mas vai piorar. Então, essa falta de paz que nós temos, às vezes, não é só proveniente da forma verbal. Vem na sequência de realmente perseguição. Porque quando houve na sequência em Icônio, Paulo, ele foi perseguido ao ponto de tentarem fazer algum mal para ele. Ele, preservando a vida dele, não que ele não tinha coragem para brigar. Porque às vezes nós queremos, então vamos brigar, vamos lá, quer brigar? Vamos brigar. Não é esse o caso. É preservar a sua integridade e também preservar aquilo que Cristo é em sua vida. Então é melhor fugir. O fato de você fugir, inclusive até Pedro fala, Paulo fala, foge. Não fica para enfrentar. Como José fez, ele fugiu. Não é o fato de você, ah não, eu sou forte, eu vou aguentar. Não. Paulo fugiu para outra cidade com Barnabé. Por causa da perseguição física. Na outra cidade, que foi a principal cidade, Listra, lá foi quando pegaram ele e o apedrejaram. E deram como morto. Então, a perseguição ela tem três níveis: verbal, física e mortal. Alguns lugares do mundo têm a tendência de começar verbal, passa para física e já mata. E tem muitos pastores, missionários, têm sido mortos no mundo, onde estão tentando entrar no evangelho. E foram mortos. Então, a paz está relacionada à preocupação. Se você deixar a preocupação tomar conta da sua vida, você não pode refletir a paz de Cristo, que é parte do fruto do Espírito. Próxima. Longanimidade. Segunda Coríntios, capítulo 4. Segunda Coríntios, capítulo 4, versículo 3 a 10. Segunda Coríntios, capítulo 4, versículos 3 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E a nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandece a luz, e quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo. Longanimidade. Longanimidade. A palavra já é longa mesmo e já tem um longa na frente. A definição disso é, olha só a definição que eu não considero correta, porque é o que as pessoas dizem. É um temperamento persistente que se expressa na paciência com os defeitos dos outros. De novo. É um temperamento persistente que se expressa na paciência com os defeitos dos outros. Bom, vamos tentar entender primeiro o que é temperamento. A palavra temperamento dá a entender que você está bem temperado ou mal temperado. Dá essa intenção, temperamento. Tem a ver com essa intenção, tempero. Né? Então, alguns gostam mais apimentado, outros gostam menos apimentado. Alguns gostam mais salgado, outros gostam menos sal. Alguns gostam com mais, uma forma mais ardida, outros menos. Mas Eu considero o seguinte. É uma parte do caráter. A longanimidade é um caráter de Deus que tem a ver com o lado oposto, que tem a ver com ira. A longanimidade, ela não se ira, como diz o amor, né? Não se ira, não se ufana, não se exorbece. Mas ela tem a ver com a parte de que nós não demonstramos essa ira. E é muito fácil nós demonstrarmos a facilidade mais para a ira do que ser longânimo. Então, o que faz nos ficar irado? É quando você... Eu vou dar um exemplo clássico. É quando você fala para o pessoal, ó, você pega essa vasilha e coloca nessa vasilha. Depois você volta de novo. E a pessoa vem e faz o contrário. E aí você fica irado. Né? Porque foi contrário a uma deficiência da pessoa. É como você falar para o seu filho, olha, faça assim. E ele vai lá e faz o contrário. Aí você fica irado. E aí a longanimidade não expressa isso. E é natural para o ser humano fazer isso. Porque faz parte da nossa natureza pecaminosa. Não da nossa natureza divina. Por isso que Deus nos tem deixado passar por certas circunstâncias. Ou certa situação. Com um exemplo, vou dar bem claro. De repente, você está num sábado, tranquilo em casa, e você vai falar assim, hoje eu vou descansar, amanhã cedo eu vou para a escola dominical, tranquilo, porque a semana foi muito difícil. E aí, o vizinho, que você não sabe, resolve fazer uma festinha extra, que vai até 2 da madrugada, e você não quer telefonar para a polícia, porque vai ser mau testemunho, né? E ele lasca-lhe pau e vai lá de noite, todo mundo dançando e vai. E você não consegue dormir. Qual é o caráter que vai expressar aqui? Longanimidade ou irascível? Ou ira? Você vai ficar frustrado, né? Você vai ficar irado e vai... Por quê? Por causa do defeito da pessoa. Agora, você não parou para pensar, porque ele está fazendo isso, talvez, para buscar alegria. Porque as pessoas fazem festa, não estou dizendo que fazer festa é errado ou alguma coisa, estou dizendo que o mundo faz festa buscando essa alegria que eles não têm. E eles bebem para sentir alegre, não é verdade? Eles não fazem a festa só sem a bebida, tem que ser junto com a bebida. E com dança, erotismo e tudo mais. Eles fazem isso, mas buscando ter essa alegria que eles não tiveram ou passaram por uma deficiência. E nós sabemos que a deficiência é porque eles não têm o Espírito Santo para sentir a alegria que nós temos. Porque esse gozo que nós temos. O gozo, como eu falei, expressa alegria exterior. E eles têm essa deficiência. Então, por causa da deficiência do outro, a sua paciência é testada. Ou até mesmo, sabe, aquela torneira. Eu já falei pro meu marido consertar isso. Eu não aguento mais. Ah, sabe esse tipo de coisa? É? Então, tá sendo testado. Agora, não estou dizendo que o marido está certo ou que você está errada. Eu estou dizendo que nós passamos por circunstâncias em que Deus nos permite expressar o fruto do Espírito. Irmãos, é fácil? Não, não é fácil não. Nem me queira conhecer quando eu era incrédulo. Eu arrebentava tudo isso aqui. Era irado até o máximo. Era o extremo do ira. Graças a Deus fui salvo.
Glória a Deus.
Amém. Graças a Deus, né? Porque senão, irmãos, era terrível. Era uma pessoa terrível. Era insuportável. As pessoas não... Eu não conseguia parar com colegas e amigos. Eu era exigente ao máximo. Irascível ao extremo. Agora, quando eu me converti Eu mudei totalmente? Não. Houve um trabalho de Deus, ainda Deus continua trabalhando na minha vida. Olha, tem dois lugares para testar a sua ira. Dois lugares. Campo de futebol para os homens e carro, trânsito. É? Não é fácil, não. Tem um Zé Mané que não sabe nem dirigir, a carteira foi comprada, veio pelo correio, sabe? Vontade de ir lá pegar ele e chacoalhar, sai da frente, tô atrasado, sai daí. É? Hã? Ah, os carros, eles compram o carro com seta opcional, não compraram porque não tinham dinheiro, a seta não funciona, eles entram na sua frente, você tem que frear, né? E aí você vai, o estresse sobe, e aí você fala assim, a culpa é dele, e Deus está te testando, e você não sabe. É, não é fácil, irmão. Quando as mulheres estão lavando roupa e seu filho joga uma roupa vermelha e você coloca todas as brancas. E você bate. E vai lá. E depois quando tira... você tem que lavar tudo de novo. E olha lá, você vai conseguir limpar tudo. É? A ira sobe. Né? Como diz, até fumacinha. Não, não estou dizendo que é fácil, irmão. Não estou dizendo, mas é parte da nossa vida. Até mesmo quando estamos jogando vôlei e um vai lá, bate a bola, pá, um, dois, três, sete vezes, já perdemos. O que esse cara está fazendo aqui? Sai daqui! É? E Deus está, Deus não está testando ele, Deus está testando é você. E a gente não sabe disso. Irmãos, sabe qual é o plano do diabo? Ele não vem pessoalmente. Quando a gente fala diabo, eu falo... são as influências que ele tem, os demônios, etc. Ele usa essa influência. Mesmo que você acredite ou não, isso acontece, não tem jeito. Sabe por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque eu quase fui pai de santo. Eu fazia macumba no meia-noite, na encruzilhada, sem dia velho, e não apagava. Então eu estou dizendo para você que o negócio funciona. Macumba, pega, pega. Pega em quem não é sal. Pega. Funciona. Mata as pessoas. Mata, mata. O diabo mata. Porque o diabo quer satisfazer outro. Porque ele quer fazer o mal. É o objetivo dele. Mas para o crente, não. O plano do diabo é esconder a luz de Deus que pode brilhar em você e que deve brilhar. Esse é o objetivo. E uma forma de fazer isso é fazer com que você fique irado com qualquer coisa. Com qualquer coisa. Qualquer coisa que tira você fora do sério, pronto. É isso que ele quer. E às vezes ele não vem, ele manda outro. Vai outro, 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 até que chega em você. É uma cadeia. É uma cadeia que vem. E pega você na ponta. E sabe onde ele quer estourar isso? Principalmente naquele que quer viver piedosamente Cristo Jesus. Aquele que quer brilhar para Jesus. Aquele que lê a Bíblia, fica fazendo as coisas, procura entender o que Deus quer, tenta entender o plano de Deus, aprendendo, estudando, lendo, indo na escola dominical. Ele vai tentar fazer de tudo para atrapalhar a sua vida. Esse é o plano dele. Fazer com que crentes fiquem frustrados e demonstrem a circunstância de ira em vez de ser longânimo. Por isso que Paulo fala lá em Colossenses, né, capítulo 3, né, suportai uns aos outros. Isso é parte da longanimidade. Suportar não é um caráter, mas faz parte da longanimidade. Então, irmãos, a obra da carne, inclusive lá em Gálatas, capítulo 5, na sequência, contei ontem, eu falei o 15 ou 17, é 17, né? Porque tem uma outra lista que é 15, mas não é ali. E realmente ela está inclusa na relação em relação à carne. E ela quer dominar a sua vida. A carne quer dominar a sua vida. É como aquela ilustração. Você dá mais comida para o cachorro branco e menos comida para o cachorro preto, mais você vai se tornar mais branco. Mas quando você dá mais comida para o cachorro preto, mais você vai se tornar preto. Ou seja, quanto mais você enche com coisas que o mundo oferece, naturalmente você vai aderir às coisas, às ações que o mundo faz. Agora, é uma luta. E a escolha é pessoal. Não depende do pastor. Graças a Deus. É, o pastor está aqui para orientar. É sua escolha. É individual. Quando chegar lá no céu, você não vai poder chegar na fila lá e falar assim: pastor, eu vou falar com o senhor que não me ajudou. Não vai poder fazer isso. Não vai poder. É você com seus atos. Mas Deus sabe a sua necessidade, os seus anseios e os seus desejos. Então, o importante é você realmente desejar querer ser igual a Cristo. É uma decisão sua. Por isso que quando você vem para a vida cristã, que hoje não é feito mais isso, irmãos, é uma raridade. Raridade. Quando alguém aceita Cristo, não é o fato de você ser feito o batismo que vai fazer a diferença ou fazer parte da classe do batismo. É quando você consagra a sua vida para Deus. E você fala assim: Senhor, eu quero consagrar minha vida para o Senhor de agora em diante. Não importa se você faz na igreja ou se faz na sua casa, no cantinho. O importante é que você faça. Se você não fez, então você precisa fazer. Você colocar a sua vida diante de Deus. Eu consagrei minha vida muito jovem. Mal aceitei a Cristo, já tinha consagrado minha vida. Eu nem sabia o que estava fazendo, mas eu sentia o desejo de fazer isso. E eu fiz. Mas se você não fez, é algo para você se pensar. Algumas pessoas que não consagraram a vida, eu já ouvi dizer que eles não fizeram isso porque vão sofrer maior juízo. Vai sofrer maior juízo de qualquer jeito. De qualquer jeito. Pode ter certeza de uma coisa: lá no céu, todos vamos ser alegres. Mesmo aqueles que não viveram totalmente para Deus vão estar alegres por estar no céu. A recompensa das coroas, aliás, são cinco. Hoje nós na escola dominical vimos uma, né? São cinco. É claro que uma não vai ser sua mesmo, né? Essa não vai ser. Vai ser quatro, ou três, ou duas, ou uma, ou nenhuma. Mas Deus nos promete dar. Tem coisas que você não vai adquirir porque Deus já vai te dar. Uma das coisas, pense nisso. Deus vai te dar uma pedra branca, escrito o nome, que o significado, que o seu nome, que não vai ser o que está aqui hoje, vai ser mudado, que só você sabe o significado e ele. E você não depende de nada para viver. Basta você estar salvo. Se está salvo, você vai receber essa pedra branca. Vai ganhar uma vestidura. Eu lamento dizer às mulheres que não vai ter guarda-roupa para elas no céu. Eu não quero fazer vocês ficar frustrados ou irascível contra mim agora, tá? Mas não vai ter guarda-roupa. Vai ser uma roupa só. Sapato? Não. Não é necessário, porque nós vamos estar descalços. As mulheres não vão ter mais problema com musculatura na panturrilha. Então pense nisso, irmãos. Veja como está o seu nível. Imagina o contrário. Veja do outro ângulo. Chama-se ponto de vista. Não é fácil. Necessita exercício para você enxergar. Porque geralmente a gente sempre quer ver o ponto de vista nosso. É o nosso que está certo, é o meu que está certo, do outro está errado. Mas às vezes nós precisamos ficar de fora e olhar assim: por que que a pessoa está fazendo essa atitude? Qual a deficiência dela que está afetando a minha vida espiritual ao ponto de me deixar fora do espírito? É essa a necessidade, porque Deus nos faz crescermos para podermos ajudar o outro. Essa é a razão que estamos aqui. Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar.